Express Cultura.
Meio-dia 31, ótima tarde de segunda-feira para você que está na sintonia da Rádio USP aqui em Ribeirão, toda a região, também pela internet em jornal.usp.br ou ainda pelo aplicativo Jornal da USP, que eu sei que você já baixou no seu celular e leva a Rádio USP onde quer que você vá, é ou não é? Se não baixou ainda, está em tempo, é gratuito, você pode ir na sua lojinha lá do seu celular e levar adiante o Jornal da USP com você e a Rádio USP junto. Né, onde quer que você vá. E aí você fica ouvindo a gente também pelo celular. Uma ótima opção também nessa hora de almoço, de repente, você que está circulando por aí ou você que está de carro. Muito obrigada pela companhia também. Eu sou Cláudia Lieri. Gabriel Khaled Mendele continua em férias pelo mundo, não é mesmo, Joyce Soares?
Pois é. Vai viajar
passeando
bastante,
hein? Por aí, depois ele vai contar umas coisas pra gente, espero, bem culturais.
Sim.
Que ele deve estar aprendendo muita
Trazer
coisa.
Muita coisa pro programa.
Porque viajar é isso, né, Joyce? A gente sempre aprende culturas diferentes,
sim,
né?
Sim, ainda mais o Mendele, ele adora, né?
Não é? Ele, a Natália, né? Sim. Adoram descobrir coisas novas, né? E aí vão por aí e trazem coisas também pra gente saber, né? Já que a gente não foi, a gente fica sabendo. A gente viaja através da cultura deles.
Sim, a gente gosta de escutar.
Não é? Então, muito bem-vinda, Joyce Soares, que é a nossa estagiária aqui da área de comunicação social, na área de jornalismo, também produzindo o Express Cultura e dando essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho o Khaled está de férias, lá pelo dia 13 de maio. E enquanto isso, a gente fica juntas aqui, sempre fazendo o melhor para você que está ligado na Rádio USP. E é claro que a gente tem os nossos contatos para você mandar perguntas, para você pedir música. Fica à vontade, 3315-4660 é nosso telefone, 3315-4660. Se você preferir, tem o Facebook, já estou nele, inclusive. É só você mandar o seu recado e a gente vai responder para você na hora. Na hora, assim, né? Naquele tempo.
Como der, assim.
É, assim, vamos, né? Por aí. E aí você tem também o expresscultura@usp.br, que é o e-mail. O e-mail por quê? Porque você pode divulgar para a gente, falar aqui também no rádio, algo que está acontecendo na sua cidade, na região, para a gente falar para todo mundo ir prestigiar também, tá? Ou então você que quer participar do nosso momento poético, aí você perguntaria, mas Cláudia, o que é o momento poético? É o seguinte, a gente vai bater um papo com alguém muito especial, que é daqui da cidade, da região, que escreve e quer compartilhar com a gente os seus conhecimentos, não é? O que, a sua literatura, as suas prosas, seus poemas, suas crônicas, seus romances, o que for legal para a gente conversar com o público da Rádio USP, do Express Cultura, a gente vai ficar muito feliz de trazê-lo aqui. Então, manda pelo expresscultura@usp.br um pouquinho da sua trajetória e aí também o que você escreve. A gente quer saber, né? Pra gente também divulgar aqui com todo mundo. Por exemplo, a Mara Sena é uma poeta que já esteve aqui com a gente. Foi um grande prazer conversar com ela. E a gente adora divulgar também as coisas que são feitas por estes poetas, né?
Sim.
Aqui na cidade, na região. E o caso agora da Mara Sena, não é mesmo, Joyce?
Sim.
Ela vai fazer uma palestra. Como se chama?
Então, ela, como veio aqui falar da poesia dela, né?
Sim.
Então, a palestra dela chama Tempo e Poesia. Como o tempo transcorre no fazer poético.
Olha lá, muita gente tem essa curiosidade. Não necessariamente você precisa trabalhar com isso.
Sim.
Ou escrever poemas, né? Na verdade, você que é sensível a isso, já é um convite muito gostoso para você participar. Ah, vai ser hoje, 29 de abril. Que horas, Joyce?
Às 7h30 da noite.
Tá.
E aí tem o valor de R$40.
Legal. E aí é bacana porque tem o WhatsApp para você entrar em contato, que fica mais fácil para mais informações, reservas. Qual que é o número, Joyce?
Bom, é o 16 982617991.
E vai ser onde?
Vai ser lá no Espaço Cultural A Coisa, que fica ali na Rua Duque de Caxias, 1278.
Muito bem, às 7h30 da noite, hoje, segunda-feira, 29 de abril, A Mara Sena está te esperando para essa palestra Tempo e Poesia, Como o Tempo Transcorre no Fazer Poético. Ótimo, viu? Parabéns, Mara, que seja um sucesso. E falando em poesia, quem a gente vai receber hoje,
então,
Joyce?
Hein? Hoje, olha, cada dia que passa é um convidado mais especial que o
outro. É uma surpresa, não é? Muito bom.
Bom, hoje nós recebemos o Manuel Narras Neto, que foi introduzido por um amigo no mundo das trovas lá na década de 70.
É mesmo?
Sim, depois a gente pergunta mais para ele sobre isso. Ele começou então a escrever frequentemente trovas para participar dos Jogos Florais aqui em Ribeirão.
Olha lá!
E até que finalmente ele conseguiu ser premiado.
Que chique!
Então seja bem-vindo, Manuel.
Muito obrigado.
Boa tarde!
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Joyce. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos.
Sim. Não. Eu sou egoísta. O agradecimento é só meu.
Tá bom.
É sempre bom a gente divulgar poesias que hoje em dia já não tem aqueles valores que tinha antigamente. Né? Mas ainda sou da época romântica, eu ainda dou muito valor, principalmente às trovas. Trova é um negócio tão pequenininho, com começo, meio e fim.
Singelo, mas singelo. Tão abrangente ao mesmo tempo.
Com certeza.
Não é?
Com certeza. Uma pena que a divulgação hoje não é tanta como era lá na época da linguagem dos trovadores.
Por isso estamos aqui.
Lá na Europa.
Por isso estamos aqui, não é?
Tá bom, vamos divulgar. Vamos divulgar.
E aí, Joyce, o que você quer perguntar para ele, para começar?
Bom, primeiro, né, já que ele faz muitas trovas, que são trechos bem curtinhos, né, o que inspira você na criação das trovas?
Muito bem. Às vezes, uma leitura, uma trova muito linda que eu fiz, lendo O Pequeno Príncipe.
Ah,
quem não
amo.
Se inspira?
É,
amo.
Por exemplo, as larvas hei de aturar. Sejam brancas, sejam pretas. Se a todas exterminar, nunca verei borboletas.
Nossa. Certamente.
Isso aí é do Pequeno Príncipe.
Certamente.
Então, uma leitura que inspira a gente.
Verdade.
É. Um quadro que a natureza às vezes se nos apresenta. Uma conversa com um amigo. Uma pesquisa com pessoas mais idosas. Sempre é motivo para a gente colocar alguma coisa no papel.
E aí você tem algum livro publicado? Conta para gente.
Olha, eu tenho publicado muitas trovas e sonetos no Facebook. Livro publicado, eu tenho um de adivinhas, que eu acho muito interessante.
Eu adorei, estou folheando aqui, a gente estava conversando antes. Isso. Amei.
Eu escrevo uma trova que é uma pergunta, na realidade. A pessoa lê. E a resposta são coisas que a gente ouve falar no dia a dia, são coisas que às vezes a gente já leu em algum lugar.
Verdade.
Eu pego provérbios, eu pego chavões e boto uma trovinha, uma perguntinha.
O livro chama-se Decifrando em Trovas, Adivinhas em Trovas, do Manuel Narras Neto.
Isso.
É de quando a edição?
É de 1994.
E aí você disse que, a gente estava conversando antes um pouquinho, né? Que há uma certa dificuldade em se publicar livros. Você sente essa dificuldade ainda hoje? Sentia antigamente? Como é que é isso?
Eu acho que as redes sociais estão monopolizando e estão acabando até as livrarias hoje em dia. São coisas que a comodidade das pessoas faz com que elas não saiam, com que elas não procurem mais leituras.
É triste ver o fechamento das livrarias,
sim,
né? Eu presenciei dois fechamentos que eu fiquei bem abalada. Eu falei gente, que coisa mais triste.
E eu tenho uma filha que escreve crônicas também, e ela tem as mesmas dificuldades lá em Vitória do Espírito Santo. Ela escreve crônicas maravilhosas.
Ela seguiu seus passos.
Eu sou suspeito em falar, mas... ela tem dificuldades também.
A Ana Laura Narras.
Ana Laura, minha filha caçula.
Olha só, seguindo os passos do pai, tá vendo?
Tem inspiração
dela. Ah, mas as crônicas dela são muito melhores que as minhas trovas.
Mas eu vou abrir uma página aleatória aqui do livro dele, então, e vou ver se ele tá afiado nas próprias trovas dele, nas próprias adivinhas.
Vê lá, hein, menina? Às vezes eu não vou lembrar.
Não, não tem importância. A gente passa pra outra. Ó, inveja, dor, ambição. Tem paciência, atura. Conforme diz um refrão, o que é que tudo cura?
O tempo.
Ah, ele tá afiado.
O tempo tudo cura.
Porque tem muitas, né, Cláudia?
Nossa. São 1025,
olha,
se eu não me
engano.
Olha
isso, 1025.
Só 1025. Eu tenho uma pessoa 1025. Que é um ouvinte aqui da Rádio USP, que é o Vanir Abad, que eu estava conversando com ele anteriormente, que vai adorar isso aqui, porque ele adora também esse tipo de adivinha. É muito bacana. Escolhe uma aí, Joyce. Pergunta para ele, aleatória também do livro.
Será que ele vai lembrar?
Ah, não tem importância, ué. A gente tá aqui ao vivo é pra isso mesmo, não é mesmo?
Vou pegar a primeira, que eu acho que eu entendi a resposta, não sei. Bom. Não ande com gente impura. Preserve sempre teu nome. Quem aos porcos se mistura, o que um dito diz que come?
Veja bem, esse dito é muito usado em Minas Gerais. É, eu tirei, se eu não me engano, do Aurélio. Olha, tem lá um verbete, que na palavra farelos, tem lá em negrito. Quem aos porcos se mistura, farelos come.
Olha lá.
É. Como eu te falei, Cláudia, eu não invento os chavões nem os provérbios.
Isso quer dizer que tua pesquisa foi muito vasta,
sim,
né? Muito profunda.
Foi profunda. Eu demorei quase 5 anos para conseguir compilar os provérbios e os chavões.
Caramba!
Fazer as trovas não é tão difícil.
Sim.
Tá?
Mas
fazer
você tem que ter a comprovação, né, do fato.
Só que eu me preocupo muito com a métrica e com a rima.
Sim.
Então todas as minhas trovas têm métrica e rima.
E qual foi a sua trova premiada?
Você teve 3 trovas premiadas no...
Nos Jogos Florais de Ribeirão, eu tive... Era o tema das líricas. Era Chama.
Chama?
Chama.
Você se lembra dela?
Me lembro.
Vamos ouvir, então.
Pontual, à mesma hora, tem o sol esta mania. Abre as cortinas da aurora e acende a chama do dia.
Nossa, uau, que linda.
Sabe o que eu acho?
Em primeiro lugar.
Não podia ser em segundo mesmo.
Não, mas se eu fosse juiz, a outra que ganhou o terceiro lugar, eu acho, seria a primeira.
Como assim?
É uma questão de subjetividade. O juiz, ele lê a trova sem saber de quem é.
É verdade.
Sim. Não é?
Pra não ter influência,
então, cada um tem um tipo de sensibilidade.
E para você acha que o do terceiro lugar foi outro, um tempo, tipo isso, mais fino de sensibilidade? Então, o que, que é?
Eu
Qual
acho.
Que é a diferença?
Um raio invade meu quarto, acende a chama serena, e com a magia de um parto, a trova nasce da pena.
Nossa!
Esse foi o terceiro?
Foi.
Muito ele lembra também. O terceiro, de tanto que tocou ele.
Muito
ele
linda guardou. Essa trova, modéstia à parte.
Bonita
que interessante. Não, você é muito modesto, de verdade.
E a outra, que ganhou o prêmio também é muito bonita, Mandando Rosas.
Segundo lugar?
Eu não me lembro que lugar foi.
É do senhor também. Ele teve 3 premiados.
Se estas rosas tão singelas aquecerem tua mão, não temas, é que vai nelas a chama de uma paixão.
Uau!
Profunda também.
Amei!
Né?
Amei, achei linda. E a outra?
Eu já falei as 3.
Ah, a primeira.
As outras, as humorísticas, o tema era fogo.
Ah.
Chama nas líricas e fogo nas humorísticas.
Entendi. Dá pra falar uma das humorísticas?
Não.
Ou são apimentadas?
Não, vou falar, mas... Tem uma pornografiazinha muito suave.
Suave,
muito leve.
Sutil. Ninguém vai nem perceber.
De algumas moças, o gosto... Chega até me arrepiar. Tem ruge e batom no rosto. E fogo no outro lugar.
Ô, louco! Gente, a gente está recebendo hoje aqui com muita satisfação Manuel Narras Neto, que realmente tem umas trovas bárbaras. E a gente conversando sobre trovas, eu gostaria que você explicasse para a gente que está ouvindo e que é leigo neste assunto, qual que é a diferença de fazer uma trova, fazer um poema, uma crônica? Nós somos assim, vamos dizer, leigos, não sabemos nada do assunto.
Bom, trova, o que difere a trova dos outros tipos de poesias é o fato de ter apenas 4 versos, heptassilábicos, heptassons, tem 7 sons cada verso, que é para você poder declamar ou cantar.
Entendi. Tá?
Isso aí
a sonoridade é importante.
A sonoridade é importante.
Tá.
E a consonância, a rima tem que ser, quanto mais perfeita, melhor.
Olha só.
A rima tem que ser. Tem mais valor rimar, por exemplo, categorias gramaticais diferentes. Você rima um adjetivo com um substantivo, um verbo, com um tempo de verbo, uma conjugação com outra. Isso aí tem mais valor.
Tem que ter um vasto conhecimento também da nossa língua portuguesa,
tem que
né?
ter um pouquinho. Tem que ter um pouquinho.
Não é à toa que ele pesquisou mais de 5 anos para chegar nas trovas de adivinhas dele, né?
E a trova, ela tem começo, meio e fim. Ela é a segunda menor forma de poesia. Só perde em tamanho para o haikai. O haikai são 3 versinhos.
Verdade.
A trova são 4. E são heptassilábicos. Tem que ter 7 sons cada verso.
Caramba.
Senão, se você quebrar um verso, você não consegue declamar direito.
Interessante, né?
Não
interessante.
Sai. Não sai, é verdade. Eu já ouvi falar, mas eu não
sei. É igual determinadas músicas que os compositores, eles dividem os versos para poder achar um ritmo adequado.
Verdade.
Não é? Se você pegar uma composição do Chico, por exemplo, que é... Ele fala, foi Antônio Brasileiro que soprou esta modinha que eu cobri de redondilhas. Redondilha é um dos nomes da trova, é o heptassilábico.
Olha lá.
É redondilha maior e redondilha menor. Então, se você pegar essa música do Chico e contar os sons, tem exatamente 7 sons em cada verso.
Ele se preocupou com isso, então, quando ele fez.
Ah, sim, sem dúvida.
Olha isso, a gente não tem noção. Quando ouve uma música, você fala assim, ai, parece que está tão redondinha, sim, mas a gente não entende exatamente qual que é a explicação, trabalho, que é essa que o Manuel está dando para a gente hoje, né? Muito
isso.
Bacana. Nossa, é um papo muito interessante.
Tem uma música também, que acho que é tributo a Clara Nunes, que o Zé Cabaleiro gravou, que ele fala, no velho som da minha surda, dividi meus versos.
Olha isso.
Exatamente isso. Que é para poder dar a consonância adequada, não ter um verso maior, um verso menor, que aí fica meio quebrado, não dá aquela harmonia.
Entendi.
É isso.
E falando em música, você escolheu 2 para a gente tocar. Qual que você quer ouvir primeiro?
Ah, pode ser a que tiver mais fácil.
Não.
Eu gosto das duas.
Qualquer
eu escolhi
das
essas
duas
músicas, Cláudio. Me permita um comentário?
Claro.
Porque são 2 poemas. Um, inclusive, é de domínio público.
Verdade.
E a outra é de João Pernambuco e
Catulo
da Paixão Cearense, que é o Luar do Sertão. E a outra, que é de domínio público, é a Casinha Pequenina.
E qual das duas você quer ouvir? Você quer
Pode
ouvir
botar a Claudinha, a Casinha Pequenina primeiro?
Casinha Pequenina? Então, com a Leuda?
Pode
e
ser com a Leuda.
Arranjos do Hermeto Pascoal.
Então, mas essa música tem... Pelo menos umas 30 gravações.
Ah, deve ter.
É muito linda.
Vamos ouvir então?
Vamos.
Amor nascer, tu não te
Express Cultura.
107,9. Que tempo curto, que pena nessa segunda-feira, porque o bate-papo rende tanto neste momento poético. A gente ouviu a Leu da Casinha Pequenina, de domínio público, com arranjos do Hermeto Pascoal, que é o pedido muito especial do nosso convidado de hoje, o Manuel Narras Neto, que você pode conhecer melhor também acessando pelas redes sociais, vendo o que ele escreve no Facebook, muito bacana. Também tendo acesso, não sei como, de repente ele pode pôr alguma coisa lá no Facebook também do Decifrando em Trovas, que não está mais à venda, mas ele está disponível lá no Facebook, algumas trovinhas, não? Sim?
Muitas.
Muitas?
Muitas.
Falando em trova, a gente estava falando aqui de uma especial que você quer, se você reservou para a gente, qual seria?
É uma trova que eu já te falei sobre altruísmo.
Vamos embora.
Eu acho muito importante praticar.
Uhum.
O que essa trova diz? Pelos caminhos sem fim, vou plantando roseirais, para que vós, após mim, as rosas colher possais.
É muito importante a gente falar sobre isso. Ainda mais num estado que estamos hoje em dia, aqui, não só no Brasil, mas no mundo, onde as pessoas esquecem um pouco essa palavra, né?
Ah, não existe mais.
A gente procura, mas tá difícil. Qual que é o significado de altruísmo? Você define de que jeito?
Eu defino como sendo um desprendimento que faça com que você ajude sem segundas intenções.
É isso aí.
Sem, é muito difícil hoje em dia, né?
Sem querer
sem
recompensa.
Interesse.
Sem interesse, sem recompensa.
Exatamente, ser altruísta.
Isso.
Nessa nossa sociedade atual, está um pouco complicado de se encontrar.
Na realidade, é exatamente o contrário de egoísmo.
É verdade.
Você pensa mais nos outros do que em você próprio.
É, então é um exercício diário para muita gente, não é? Para muita gente que acredita que seja possível ainda ser altruísta.
Com certeza.
Não é? E a gente tem que falar a respeito disso, porque a gente não pode perder as esperanças que as pessoas continuem pensando dessa maneira. A Joyce tem uma pergunta, né, Joyce?
A respeito das redes sociais, você falou.
Sim.
Qual que é o nome da página, que ele publica muita coisa lá.
Dele próprio, Manuel Narras Neto.
Isso, pode entrar com esse nome ou então entra com o meu e-mail.
Entrar em contato pelo seu e-mail, qual seria?
É manoqueque, manoqueque, @hotmail.com ou manoqueque@gmail.com, eu tenho os dois.
Adorei, Manoqueque.
E você faz postagens diárias lá no Facebook? Como
não,
funciona?
Eu tô meio devagar no Facebook, porque, como eu disse para a Cláudia, eu tive algumas decepções e então eu dei uma pisadinha no freio.
Mas lá dá para encontrar muita coisa ainda, né?
Na minha linha do tempo tem muita coisa, tem muita poesia, tem muito soneto. Aliás, eu não falei nem um soneto aqui.
Vamos,
hoje.
Eu quero ouvir, eu já ia perguntar, por favor. Qual que você vai escolher para compartilhar com o pessoal da Express Cultura? Ele traz os escritos dele,
sim,
todos à mão,
aqui, gente,
com capricho, que eu vou dizer uma coisa para você. É muito bacana de se ver. E ele folheia, assim, agora para escolher um para compartilhar com você, ouvinte aqui da Rádio
São
USP, da Express
opções.
Cultura.
Não está aqui, mas eu vou falar de cor.
Ele sabe de cor.
Ele sabe.
Então pronto. Como se chama?
Ressurreição. Como de um galho, a derradeira folha balança triste quando bate o vento, vivendo ao léu sem ter qualquer escolha, sinto esvair-se-me o final alento. Mas da garrafa, retirando a rolha, tu me libertas do atro esquecimento, quebrando este grilhão que me aferrolha com teu carinho suave, terno e bento. E assim, me refazendo para a vida, dou graças para ti, minha querida, vendo o futuro me inspirar de novo. Nos pobres versos que eu aqui declamo, nos laços do passado que removo, nos doces beijos da mulher que eu amo.
Pode aplaudir?
É.
Linda. Nossa, é lindo demais, ainda mais porque a gente vê que ele se emociona.
Sim. Tem uma alusão aí à garrafa, né?
Sim.
Que é quando tira a rolha, o gênio estava preso na garrafa.
Sim. Eu entendi isso na hora, que engraçado. Eu falei assim, será que ele está falando de um gênio?
Então é muito interessante esse soneto. Realmente foi inspirado num sonho.
Olha.
Não teve essa mulher. Foi um sonho.
Tá. Que bonito.
Que quando eu acordei, eu escrevi.
Muito bonito.
Muito lindo. Eu amei. Mas a gente vai querer ouvir... Eu, por exemplo, gostaria de ouvir mais um daqui, ó. Mais um da Adivinha. Pode? Ah, eu vou... Não tem problema. Eu vou reiniciar aqui o computador enquanto ele... A Joyce procura um pra ele aí. O que, que você acha, Joyce?
Mais um de Adivinha?
De Adivinha. Decifrando em Trovas, Adivinhas em Trovas, do Manuel Narras Neto. E ele vai procurar um muito interessante para compartilhar com a gente, tá, para a gente finalizar, infelizmente, esse encontro de hoje, que está um bate-papo super agradável. A gente adora recebê-los todos aqui. Vocês que escrevem, venham. Para nós é maravilhoso esse bate-papo, tenho certeza que para todos os ouvintes também. É uma troca muito prazerosa, a gente tem realmente muito o que aprender ainda e a gente aprende juntos aqui. Então, o bacana deste encontro é realmente isso, né? A gente trocar informações que a gente muitas vezes não tem conhecimento. Assim, puxa, mas Adivinhas em Trovas, como que é isso, né? E hoje o Manuel Narras Neto trouxe pra gente essa possibilidade.
Eu vou falar de cor.
É ou não é? Fala lá, então. Qual que vai ser?
É uma que eu fiz pro Caled, o dia que eu conversei com vocês no telefone, e ele respondeu, ele matou.
Olha!
Isso. Presta atenção que é interessante.
Presto.
Separados por um por, quatro tins, dois lá, dois cá. Quem quer saber com rigor qual expressão usará?
É.
É.
E qual a resposta?
Eu estou tentando.
Cadê?
Aqui, ó.
Vamos ver. Imagina um por, P-O-R.
Por.
Por.
Por. Separados por um por. Escreve no papel, por.
Tá.
Quatro tins, dois lá, dois cá.
É.
Aqui fica dois tins e aqui fica dois. Tim-tim.
Por tim-tim.
Tim-tim.
Ah! Mas olha só o que ele faz com a gente.
Muito lógica, não é?
Muito. Manuel,
oi.
Nós só temos a agradecer a sua presença aqui. Foi tão gostosa que a gente está estourando o tempo de feliz que estamos.
Eu volto a falar no meu egoísmo. O agradecimento é só meu.
Então tá bom. Então deixa o teu, mas a gente pode ter o nosso, então, egoisticamente falando também.
Pô, vou permitir.
Então tá bom. Joyce, muito obrigada.
Eu quem agradeço. As segundas são maravilhosas.
Incríveis,
aqui,
né? A gente aprende a cada segunda-feira algo muito bom, muito importante. E você que quer entrar em contato com o Manuel, conhecer mais sobre o que ele escreve, sobre suas adivinhas, de repente ele tem alguns livros ainda, não sei. Tá? Mas aí você pode entrar em contato com ele nas redes sociais ou no manoqueque@gmail.com.
De preferência, Hotmail, que eu abro mais.
Ou @hotmail.com, manoqueque também. Muito obrigada. Uma ótima semana para você.
Muito obrigado, igual para vocês. Um prazerzão enorme estar aqui. Duas pessoas simpáticas, maravilhosas.
Ô, louco!
Ganhamos o dia, claro.
Né?
Muito gostoso. Não, quem ganhou o dia fui eu. Oh.
Muito obrigada,
Manuel.
Ah,
sim, se algum dia tiver um espaço disponível, eu estou à disposição.
Nós também.
Para vir cá, para falar mais de poesia, para falar de outros autores que eu amo.
Combinado.
Vamos, sim,
vamos deixar na manga da camisa.
Isso aí.
Então tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Você que está ouvindo o Express Cultura, obrigada pela companhia. Continue por aqui, porque na sequência tem Diversidade em Ciência.
Express Cultura.